Estamos apresentando mais um estudo da série Profecias Bíblicas. Hoje estaremos trazendo o 22º tema, a restauração de Israel.
No estudo passado, apresentamos o 21º, Judá, x o trono de Davi. Neste estudo, mostramos a importância destes personagens no plano da salvação. Como já havíamos apresentado, desde Adão até Jacó, achamos que deveríamos trazer alguns esclarecimentos de quem foi Judá e Davi. Neste estudo, mostramos que Judá foi o quarto filho de Jacó. Jacó foi filho de Isaac e neto de Abraão. Você teve a oportunidade de conhecer a genealogia de Judá e o papel importante exercido por seu filho Pérez. Para deixar claro a importância destes nomes, trouxemos Mateus 1, do versos 2 ao 6, que diz: Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos, e Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Hezrom. E Hezrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi. Mostramos muitas profecias, as quais deixam claro que de Judá sairia o príncipe, Jesus. Trouxemos profecias que apontam o reino eterno da linhagem de Judá. Você teve a oportunidade de conhecer as promessas e juramentos de Deus a Davi a respeito da eternidade de seu reino por meio do Messias. Lemos Atos 3, 24 ao 25. O irmão Pedro disse: Sim, e todos os profetas desde Samuel, todos quanto depois falaram, também predisseram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: Na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Lemos Lucas 1, 69 e 70, que diz: E nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo. Lemos Atos 2, 30, sendo, pois, ele nosso irmão Davi profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Isso falou o nosso irmão Davi. Está claro que nossos irmãos criam em um rei da linhagem de Davi. Lemos Apocalipse 11, 15, 15 ao 18, confirmando que Jesus, na sua vinda, será o futuro governante da terra.
Se você não ouviu este estudo, solicite o áudio. Eu tenho certeza que a sua compreensão será ampliada. Nosso tema hoje é a restauração de Israel.
Lucas, capítulo 13, dos versos 34 e 35, que diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste? Eis que a vossa casa vos deixará deserta, e em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais: Bendito aquele que vem em nome do Senhor.
Palavras do nosso Senhor Jesus. Eu tenho certeza que Jesus não disse estas palavras como nós estamos aqui lendo, cooperador Gilhardi e ouvintes. Essas palavras saíram dos lábios de Jesus com lábios trêmulos.
Verdade.
Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, Jesus disse, como a galinha, os seus pintos debaixo das asas, e não quisestes. Jesus disse com grande tristeza: Eis que a vossa casa se vos deixará deserta, e em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Com certeza, são palavras que foram transmitidas com certo aperto. São palavras que trazem esperança para este povo também. E este é o nosso tema hoje, a restauração de Israel. Vamos buscar aquilo que Deus disse a respeito deste povo. As promessas de Deus a Abraão e a Israel, sabemos que elas não foram cumpridas por completas. Essas promessas, elas serão cumpridas no reino de Cristo. Se o reino, cooperador Gilhardi, for no céu, muitas promessas ficarão sem cumprimentos, não é isso?
É isso.
O irmão Estevão, em seu sermão histórico, ele mencionou que Abraão não herdou estas promessas durante a sua vida. O nosso irmão Estevão diz assim: então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. Nosso pai Abraão, ele está falando, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora, e não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu-lhe que daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele Abraão filho. Eu li Atos 7, verso 4 e 5. Em Hebreus 11, verso 13, está escrito: todos estes morreram na fé, todos morreram na fé, todos morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Hebreus 11, verso 13. Eles eram peregrinos na terra não porque eram herdeiros dos céus, porque tomaram a terra que era deles. A terra foi feita para o povo de Deus. E o povo de Deus foram expulsos da terra, povo de Israel. Isso também, por falta deles também. E eles aguardam herdar a terra. E nós, crentes em Cristo Jesus, o nosso Senhor, descendente de Abraão, da semente espiritual, nós cremos também. Abraão e outros crentes fiéis serão ressuscitados da morte e herdarão estas promessas eternas no futuro reino de Jesus Cristo. Nós cremos. Jesus disse em Mateus 8, verso 11:
mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus.
Jesus também disse em Lucas 13, verso 28, para aquela geração que recusava ouvir os profetas: ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Lucas 13, verso 28. Será, cooperador Giliardi, que as bênçãos que Deus prometeu a Abraão, as promessas feitas por meio dos profetas a Davi, a Israel, são condicionais? Será? Eu tenho certeza que não. Vamos continuar raciocinando.
Deus advertiu aos israelitas que o privilégio em habitar a terra prometida estava dependente na sua obediência a ele. Como punição pelos seus pecados, Deus os colocaria fora da terra. E assim nós temos algumas leituras que dão base para isso. Em Levítico capítulo 26, dos versos 27 ao 34, Deuteronômio 28, do 1 ao 67, e Josué 24, do 13 ao 20. A nação do concerto e a terra prometida estão em elo. Em todo o tempo em que os israelitas habitaram a terra, eles receberam bênçãos. Em todas as vezes que deixaram a terra, eles receberam escravidão. Olha as escravidões aqui que ocorreram com o povo. Nós temos o Egito, que foi 430 anos. Nós temos o cativeiro babilônico, que foram 70 anos. E nós temos a perseguição, que é da dispersão mundial até os dias atuais.
E os registros históricos estão aí, onde confirma que no Holocausto 6 milhões de judeus perderam a vida. Em alguns filmes ainda, hoje, nos nossos dias, nós vemos muitas vezes alguns recortes de judeu demonstrando, né, o impacto que isso causou na mente das futuras gerações, pessoas que perderam pais, avós, sobreviveu unicamente uma pessoa e que vive com esta questão na mente até hoje que perturba. Tem um filme interessante que chama assim, O Menino do Pijama Listrado. Já assistiu, cooperador?
Já ouvi falar.
É um filme excelente que retrata o nazismo. Assiste. Os judeus sofreram cumprindo as profecias bíblicas. Três vezes, os israelitas deixaram a terra prometida. Três vezes. E três vezes eles retornaram e estão retornando para o lar. Cada partida, cada retorno à terra foi profetizado nas escrituras, na palavra do nosso Deus. O Egito foi a primeira partida de Israel da terra prometida e ocorreu durante o tempo de José, quando Jacó e sua família foram ao Egito para escapar das condições de fome em Canaã. Durante a sua residência no Egito, os descendentes de Jacó foram sujeitos à extrema escravidão pelos egípcios. E através de Moisés, Deus libertou os israelitas da escravidão do Egito e permitiu que eles retornassem para a terra de Canaã. Deus pôs juízes sobre eles, mas sempre caiu na mão da escravidão, na mão de vários reis. Nós lemos isso já em programas passados. A escravidão de Israel no Egito, Atos 7, versos 6 e 7, Deus falou a Abraão que a descendência dele seria peregrina em terra alheia e a sujeitariam à escravidão e a maltrataria por 400 anos. No verso 6, Deus dizia: julgarei e julgarei a nação que vos tiver escravizado, disse Deus. E depois disso, sairão e me servirão neste lugar. Isto aconteceu.
Em Jeremias, capítulo 25, dos versos 5 ao 9, está escrito assim: quando diziam, convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu das vossos pais para sempre, e não andeis após outros deuses para os servirdes, e para vos inclinardes diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra de suas mãos, para que não vos faça mal. Porém, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocardes a ira com a obra de vossas mãos para o vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutaste as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, e farei que sejam objeto de espanto e de assobio, e de perpétuas desolações.
Deus aqui, por meio do profeta Jeremias, adverte o povo a respeito do cativeiro babilônico. Jeremias 29, verso 10 e 11. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Deus disse, vocês vão voltar. Verso 11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, Deus disse para este povo, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus deseja boas coisas para o seu povo. Vamos trazer aqui a dispersão mundial. Nós não vamos aprofundar, cooperador Gilliard, a respeito dos cativeiros e tal, mas se você quiser ouvir, nós temos o nosso ponto de fé, Restauração de Israel, e lá nós abordamos, não é isso, cooperador Gilliard?
Sim.
Com mais propriedade, os cativeiros. Solicite este áudio e nós estaremos enviando a você. A dispersão, né, mundial, a terceira partida dos judeus da Palestina, começou no ano 70 d.C. e completou-se em 135. Essa partida resultou na dispersão mundial da nação escolhida por Deus. Hoje, depois de quase 2 milênios, a restauração de Israel começou a cumprir-se. A dispersão de Israel foi profetizada e tornou-se realidade. A restauração de Israel à terra prometida, da mesma forma, foi profetizada. E essas profecias, né, também serão cumpridas. Deus advertiu os israelitas que ele, Deus, os espalharia entre todas as nações como punição pela desobediência. Vamos trazer aqui alguns textos nesse sentido. Deuteronômio 4, verso 27.
Espalhar entre as nações.
Deuteronômio 28, verso 63 e 64.
Espalhar entre os povos.
Jeremias 9, verso 16.
Espalhar entre os gentios.
Jeremias 31, verso 27.
Semear Israel com semente dos homens.
Este texto, cooperador, é interessante. Semear Israel com semente dos homens, misturar o povo.
Isso.
Hoje nós temos em vários países milhões de descendentes de judeus, milhões. E há uma informação, estudos que diz, principalmente no Nordeste do Brasil, um grande número de pessoas aqui do Nordeste do Brasil são descendentes de judeus. Há muitos estudos a respeito disso. Ezequiel 11, verso 16.
Espalhar Israel entre os países.
Nós já mostramos em estudos anteriores, Israel está em mais de 100 países do mundo hoje.
É verdade.
Ezequiel 37, verso 1 ao 11.
Como o vale dos ossos secos.
É isso, quando as pessoas olham para Israel, vê Israel como um vale de ossos secos, como se não tivesse mais esperança, como mortos que não houvesse nem condição mais de retornar à vida, né? Isso. Assim, ossos para lá, nervos para lá, todo assim, vamos dizer assim, estado de decomposição mesmo, né? Só ossos secos, nem em estado de decomposição. Mas Deus é poderoso e a palavra dele é poderosa. E Deus tem cumprido a palavra dele para este povo. Ezequiel 39, verso 23 ao 28.
Dispersos por causa do pecado.
Oséias 3, verso 4.
Está muitos dias sem rei.
Então o fato de Israel hoje não ter um rei e estar muitos dias sem rei, está profetizado no livro do profeta Oséias. Mas também está profetizado que nos últimos dias eles reconhecerão Jesus como seu rei. Olha que importante. Zacarias 10, verso 9.
Semeá-los entre os povos.
Mateus 23, verso 35 ao 39.
Vossa casa ficará desolada.
Mas Jesus só confirmou aquilo que os profetas falavam, não é isso?
Isso.
Também Jesus falou em Mateus 24, verso 1 ao 2, a destruição do templo. Lucas 21, verso 20 ao 24.
Jerusalém pisada pelos gentios.
Vamos trazer aqui a predição da perseguição de Israel. Espalhado entre as nações, o povo escolhido de Deus experimentaria extrema perseguição. Eles fugiriam de país para país. Eles não encontrariam descanso para a sola de seus pés. Deus disse a Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Gênesis 12, verso 13. Nações que favoreceram os israelitas têm sido assim abençoadas. Estudos confirmam isso. Elas têm prosperado, porém nações que perseguiram os israelitas têm experimentado dificuldade e tragédia. A perseguição dos israelitas foi predita na palavra de Deus, nós sabemos disso. Mas também o sofrimento daqueles que castigasse ou perseguisse o povo de Deus. Deus falou isso até de Nabucodonosor. Deus disse que depois estenderia as mãos dele sobre Nabucodonosor e sobre a Babilônia porque tratou mal o povo dele. Deuteronômio 28, versos 65 ao 67.
E nem ainda entre estas nações descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração agitado e desfalecimento dos olhos e desmaio da alma. E a tua vida, como em suspenso, estará diante de ti. E estremecerás de noite e de dia, e não crerás na tua própria vida. Pela manhã dirás, ah, quem me dera ver a noite? E à tarde dirás, ah, quem me dera ver amanhã? Pelo pasmo de teu coração, que sentirás, e pelo que verás com os teus olhos.
Que triste, né?
Triste.
Estremecerás de noite e de dia não crerás na tua própria vida. Eles não tinham certeza se ia anoitecer. E quando dava noite, não tinham certeza que iriam amanhecer. Olha que terrível, né? E a planta de teus pés terá repouso. Levíticos 26, verso 24 ao 25.
Deus disse, eu também andarei contrariamente para convosco. E eu mesmo, vos ferirei sete vezes mais por causa dos vossos pecados, porque trarei sobre vós a espada que executará a vingança da aliança, e ajuntados sereis nas vossas cidades. Então enviarei a peste entre vós, e sereis entregues na mão do inimigo.
Que terrível! Levíticos 26, verso 33, 38 e 42, Deus diz, espalhar-vos-ei entre as nações. Desembainharei a espada atrás de vós, vossa terra será assolada, vossas cidades serão desertas. Perecereis entre as nações, a terra dos vossos inimigos vos consumirá. Também eu me lembrarei da minha aliança com Jacó. Deus é misericordioso. E também da minha aliança com Isaac. E também da minha aliança com Abraão. Me lembrarei. E da terra me lembrarei. As promessas não são condicionais. Deus não pôs uma condição para abençoar o povo dele. Deus iria abençoar. Eles seriam castigados, mas Deus abençoaria eles. Vamos ler 2 Reis 17, verso 1 ao 3 e o verso 18.
No ano do décimo de Acaz, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel, em Samaria 9 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmanézer, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele, e pagava-lhe tributos. Portanto, o Senhor muito se indignou contra Israel, e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou, senão somente a tribo de Judá. Olha só.
Então vocês sabem que o reino de Israel foi dividido devido à prática da idolatria. Foi dividido em casa de Israel e casa de Judá. Casa de Israel, sobre quem reinou Jeroboão, foi o primeiro rei, foram os primeiros expulsos da sua terra. restando, como diz o texto aqui, senão somente a tribo de Judá, que é Judá e Benjamim ali junto, né, com alguns da tribo de Levi, porque Deus disse que esparramaria a tribo de Levi entre as tribos de Israel, e cumpriu-se a profecia.
2 Reis, capítulo 17, dos versos 18 ao 24. Portanto, o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou, senão somente a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus. Antes andaram nos estatutos de Israel que eles fizeram. Por isso o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel e os oprimiu e os deu nas mãos dos despojadores e até que os expulsou da sua presença. Porque rasgou a Israel da casa de Davi e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate. E Jeroboão apartou a Israel de seguir ao Senhor e os fez cometer um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito. Nunca se apartaram deles. Até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel expulso da sua terra, a Síria, até ao dia de hoje, até o dia do escrito. E o rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Serfavai, e fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, olha só. E eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades.
Que tristeza, não é isto?
Tristeza.
É por isso que quando Jesus encontra com a mulher chamada samaritana, porque era de Samaria, há uma questão se os samaritanos eram parte do povo de Deus ou não era. Por causa disso, os samaritanos diziam, uns dizem que é em tal monte que adora Deus, vocês dizem, a mulher disse para Jesus, que ela é em Jerusalém. E ela perguntou para Jesus, e o Senhor Jesus, a hora vem e agora é chegada em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Infelizmente, os homens sempre querem fazer isso, né, dividir o povo de Deus. Salmo 44, verso 14, tu nos põe por provérbio entre os gentios, por movimento de cabeça entre os povos. Tudo isso aconteceu mesmo. As perseguições contra os descendentes de Israel alcançaram seu pico quando no Holocausto, Hitler, através da Alemanha nazista, tentou exterminar todos os judeus que viviam na Europa. A história registra a morte de 6 milhões de judeus. Tu nos põe por provérbio entre os gentios e por movimento de cabeça entre os povos. A dispersão mundial cumprida durante a era do Novo Testamento, amplas colônias de judeus viviam em todas as maiores cidades e províncias do Império Romano. O número de judeus vivendo fora da Terra Prometida era maior do que o número dos que viviam na Terra. Muitos judeus que foram para a Babilônia, Egito, durante o tempo de Daniel, Ezequiel, Jeremias, nunca retornaram para o lar. Os judeus de Alexandria, no Egito, eles falaram a língua grega e produziram a Septuaginta, ou a tradução grega da Primeira Aliança, né? Tem hoje esses escritos nas bibliotecas de Alexandria. Países do mundo romano, representado pelos judeus em Jerusalém no dia de Pentecostes. Acho que é interessante trazer esse relato de Atos 2, verso 5 e o verso 9 ao 11, para mostrar para nós a extensão dessa dispersão.
E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos. A gente tem que prestar atenção nessa parte do texto. Judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. Olha só, partos e medos, elamitas, e os que habitavam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilia, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Aqui nós encontramos países do mundo romano representados pelos judeus em Jerusalém, no Pentecostes, meus filhos.
Interessante mostrar aqui que o elemento de união que une todos os judeus e une todos os homens de todas as nações é a fé em Cristo Jesus.
Amém.
Por isso, nosso irmão Pedro, neste dia, em Atos 2, ali no registro, ele diz assim, foram agregados à igreja. E quando diz agregado à igreja, Não pense você que é agregado a uma organização religiosa, agregado a um CNPJ de uma igreja registrada, chamada igreja, mas quando as escrituras falam de igreja, as escrituras estão falando do corpo de Cristo.
Amém.
Agregados ao corpo de Cristo, que é a igreja de Deus. Isso é importante? Jesus é o elemento que liga, que une os povos. Estava ali o homem de todas as nações que estão debaixo dos céus. Ouviram nossos irmãos pregarem e acreditaram. Trouxemos esse exemplo que revela a extensão da dispersão dos judeus naquele tempo, quando o irmão Paulo saiu em suas jornadas missionárias, ele encontrou um grupo de judeus em quase toda a cidade que visitou. Embora esses judeus residissem em várias áreas do Império Romano, né? Jerusalém era para eles o centro da unidade religiosa e política. Mas agora não era mais Jerusalém o centro da unidade religiosa e política. O centro, como Jesus disse para a mulher samaritana, era ele.
Amém.
É ele até hoje. E os crentes devem saber isso. E se não tiver essa compreensão, cai na palavra do irmão Paulo. Vós sois carnais. Quando diz um, eu sou de fulano, o outro diz, eu sou de Bertano. Vocês são carnais. Quer dizer, vocês não estão em Cristo.
Amém.
Porque quem não está em Cristo está na carne. Vamos pensar nisso.
Jesus profetizou a grande dispersão mundial dos judeus e a desolação de Jerusalém. Isso começou nos anos 70 d.C., e completou-se em 135 d.C. Então nós vamos ver Jesus profetizando acerca dessa dispersão em Lucas 21, do 20 ao 24. Jesus disse: mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade saiam. E os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas, ai das grávidas, e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se completem.
Infelizmente, os crentes que acreditam na escatologia dispensacionalista, eles acreditam que esses dias de vinganças, para que se cumpra as coisas que estão escritas, eles acreditam que é para o futuro ainda. Eles fazem uma salada, uma mistura aqui. Não, isto aqui é uma profecia acontecida nos anos 70. Não tem nada a ver para o futuro. Jesus está falando da dispersão de Israel, quando Israel seria esparramado por todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. É uma profecia cumprida, acontecida já.
É isso.
Lucas 13, verso 34 e 35.
Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que são te enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha e seus pintos debaixo das asas, e não quisestes? Eis que a vossa casa se vos deixará deserta. E em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor.
Amém. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Essas foram as palavras de Jesus.
Isso.
Jesus diz aqui: vocês vão me ver novamente e vocês vão dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Jesus fala de um futuro para Jerusalém. E assim percebemos que Jesus segue em harmonia com as palavras dos profetas. Jesus não destoava daquilo que os profetas falavam. Ele segue em harmonia com a palavra dos profetas, que profetizava da coroa ficar ao revés, de Israel ficar sem rei até a vinda do Messias, e que o povo de Israel vai identificar Jesus como o Messias na sua volta. Isaías 3, verso 4 e 5.
Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode ou terafim. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus, e a Davi, representação do Messias, e a Davi, seu rei, e temerão ao Senhor e à sua bondade no fim dos dias.
Palavra maravilhosa. Não, hoje Israel é a igreja, né? O Israel de Deus é a igreja. Ah, nós somos o Israel de Deus. Esses dias eu estava vendo um vídeo curtinho de um pregador aí, né? Adventista, E ele perguntaram para ele, e a restauração de Israel? Ele disse, não, a restauração de Israel não é nada disso, não. É que os discípulos tinham na mente deles um Messias político. Isso aí não existe, não. Hoje o Israel de Deus é a igreja. Nós somos o Israel de Deus. Israel foi rejeitado. Este pregador dizia, sem conhecimento bíblico, ele não conhece essa profecia. Depois até pessoas entraram no comentário e colocou assim, esse pregador de escatologia de um versículo só, zoando com ele. É isso, a pessoa deixa de olhar todas as escrituras, né?
É isso.
Ezequiel 21, verso 26 e 27, assim diz o Senhor Deus, olha o que Deus diz. Tira o diadema, remove a coroa. Esta não será a mesma, a coroa não será a mesma. Exalta o humilde, humilha o soberbo. Ao revés, porém aquela coroa, e ela não será mais. Até quando? Até que venha aquele a quem pertence, de direito, a ele a darei. Alguém tem dúvida que está falando de Jesus, irmão?
Muito linda a profecia.
Ao revés. Nós sabemos que depois do cativeiro babilônico, a coroa ficou ao revés mesmo. Ficou ao revés. Ao revés, porém aquela coroa, Deus diz. E ela não mais será. Até que venha aquele a quem pertence de direito. A ele a darei. Ah, não, Deus vai dar coroa para Jesus lá nos céus. Não cabe isso nas escrituras. Não existe. Durante séculos que seguiram-se aos judeus, não se permitiu viver na terra que pertencia-lhes. Porém, o Israel crente em Deus nunca estará satisfeito até que retorne ao antigo lar deles. A cada ano, eles sonhavam com o retorno à terra a qual Deus prometeu a Abraão e a sua semente. Em cada festa da Páscoa, os judeus diziam, próximo ano em Jerusalém, e por cerca de 19 séculos, porém o próximo ano não veio. Eles seguiam sendo espalhados sobre a terra, enquanto que a terra prometida era governada pelos romanos, os muçulmanos, os turcos. Por onde quer que eles foram judeus, eles trouxeram bênção, prosperidade para as nações ali onde eles estavam. Os judeus sofreram quase uma constante perseguição, mesmo fugindo de um país para o outro. Durante a era que nós conhecemos da dispersão deles, os judeus foram semeados entre as sementes dos homens. Eles residiam em quase todos os países da terra. As profecias bíblicas concernentes à dispersão e perseguição mundial do povo escolhido de Deus literalmente cumpriram-se. Os ataques promovidos contra a nação de Israel também é um indicativo da proximidade do Armagedom e da volta de Jesus. Mostramos que o retorno de Israel para a sua terra é um acontecimento que já estava profetizado nas Escrituras e é um dos sinais que antecedem a iminente volta de Jesus.
Lucas 21, do verso 29 a 31. E disse-lhes uma parábola, olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis, por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto.
Lucas 21, verso 29 ao 31 é a profecia do nosso Senhor Jesus que traz uma série de acontecimentos que indicariam a proximidade da vinda do reino. Leia com atenção esta profecia. Vamos ler então alguns textos da restauração prometida. Amém?
Amém.
Deuteronômio 30, verso 3 ao 5.
Vos trarei para a terra.
Isaías 11, verso 11 ao 12.
Dos quatro cantos da terra.
Isaías 27, verso 11 e 12.
Ajuntarei um a um.
Isaías 60, verso 21.
Habitarão a terra para sempre.
Isaías 61, verso 3 ao 11.
Construirão em lugares assolados.
Isaías 65, verso 17 ao 25.
Me alegrarei em meu povo.
Jeremias 23, verso 3 ao 8.
Recolherei o restante do meu povo.
Jeremias 24, verso 5 e 7.
Nunca deixar a terra outra vez.
Jeremias 30, verso 3 ao 11.
Retorno à terra.
Jeremias 30, verso 17 ao 22.
Cidade será construída.
Jeremias 31, verso 7 ao 12.
Grande ajuntamento retornará.
Jeremias 31, verso 23 ao 37.
Cativos trazidos à terra.
Jeremias 32, verso 37 ao 44.
Serão trazidos de todos os países.
Jeremias 33, verso 7 ao 14.
Judá e Israel retornam.
Está vendo que interessante? Judá e Israel. Então, aquela divisão que aconteceu lá, no tempo do filho de Salomão, Judá e Israel serão reunidos novamente. É isso. E isso eu disse já por meio de Cristo. Não é por meio de uma política, por meio de nada, por meio de organizações, nem por meio de Cristo. Ezequiel 11, verso 17 ao 21.
Dá a voz à terra de Israel.
Ezequiel 20, verso 34 ao 44.
Trazê-los à terra.
Ezequiel 28, verso 25 e 26.
Ajuntar a casa de Israel.
Ajuntar a casa de Israel. Ezequiel 34, verso 11 ao 16.
Como o pastor busca a ovelha.
Ezequiel 36, verso 8 ao 12.
Trazer-vos à vossa terra.
Ezequiel 37, verso 1 ao 14.
Ossos secos revivem.
Ezequiel 37, verso 15 ao 28.
Uma nação, um rei.
Uma nação, um rei, cumprindo as profecias que Deus fez e falou para Davi, falou a respeito de Judá. Ezequiel 38, verso 8 ao 14.
Ajuntado dentre as nações.
Ezequiel 39, verso 25 ao 29.
Toda a casa de Israel.
Oséias 1, verso 10 e 11.
Serão ajuntados.
Oséias 3, verso 5.
Filhos de Israel retornam.
Joel 3, verso 1, 17 ao 21.
Trazer Judá novamente.
Amós 9, verso 11 ao 15.
Não mais retirados da terra.
Zacarias 3, verso 20.
Trazê-los novamente.
Zacarias 8, verso 7 e 8.
Do Oriente, países ocidentais.
Zacarias 10, verso 10 e 12.
Eu os trarei novamente.
Salmos 102, verso 16.
Quando o Senhor construir Sião.
Mateus 24, verso 31 ao 34.
A nação da figueira.
E as palavras do nosso irmão Paulo, Romanos 11, verso 11 ao 27.
Todo o Israel será salvo.
Vamos a um pequeno resumo em torno de Israel à sua terra.
Durante a Primeira Guerra Mundial, o general Edmund Allenby, como comandante-chefe da Força Expedicionária Britânica Egípcia, invadiu a Palestina e, em 9 de dezembro de 1917, capturou Jerusalém sem tiros. O governo turco sobre a Palestina teve um fim, no Tratado de Sèvres. Em 10 de agosto de 1920, a Turquia renunciou para os aliados seus direitos formais sobre a Palestina. No mesmo ano, a Liga das Nações deu à Inglaterra jurisdição sobre a Terra Santa. Nós vemos a Inglaterra, que ela tinha jurisdição ali no ano de 1920. O que tornou-se efetivo, né, em 23 de setembro de 1923. Em consequência disso, o caminho estava aberto para os judeus irem para o lar. Desde aquele tempo, a restauração de Israel começou a ser realidade. Durante a Segunda Guerra Mundial, os judeus vivendo na Europa sofreram extrema perseguição, o que resultou num desejo intenso entre judeus em retornarem para casa. Em 1939, devido às hostilidades árabes-judaicas, a Inglaterra renunciou sua declaração Balfour. Incisivamente restringiu a imigração judaica para a Palestina. Em 29 de novembro de 1947, as Nações Unidas adotou o plano de partilha, assegurando certos territórios aos judeus e outros aos árabes. Em 11 de dezembro de 1947, a Inglaterra anunciou que terminaria seu mandato sobre a Palestina em 15 de maio de 1948.
À meia-noite, em 14 para 15 de maio de 1948, os judeus na Palestina, eles anunciaram a formação do novo Estado de Israel, com o senhor David Ben-Gurion como primeiro-ministro e Dr. Chaim Weizmann como primeiro-presidente. Desde aquele tempo, as maiores nações da Terra reconhecem o novo governo. O novo Estado de Israel, em 11 de maio de 1949, Israel foi aceito como a nação número 59 membro das Nações Unidas. Os judeus de todas as nações do mundo eram bem-vindos ao novo Estado judaico. Assim Deus cumpre a profecia registrada em Isaías 66, verso 8 ao 10.
Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma nação num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu luz seus filhos. Abriria eu a madre e não geraria? Diz o Senhor. Geraria eu e fecharei a madre? Diz o teu Deus. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós, todos os que a amais. Enchei-vos por ela de alegria, todos os que por ela pranteastes. Que profecia linda.
Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Também foi impressionante, esse estado foi construído apesar de grande oposição. A maioria das nações circunvizinhas fez guerra contra Israel. Isso. Em 1948. A nação recém-chegada ali enfrentou uma guerra em 1956 e em 1967. E novamente em 1973, Israel, uma nação muito pequena, geralmente estava em guerra com 5 nações ao mesmo tempo. Contudo, não apenas Israel sobreviveu, como também o seu território aumentou. Na guerra de 1967, os judeus ganharam Jerusalém, sua capital histórica, que Davi fundou 3.000 anos atrás. O resultado da criação do Estado de Israel e as consequências destas guerras criaram um dos problemas políticos mais difíceis do nosso tempo e ocupam manchetes de grandes jornais por todo o mundo. Dia a dia nós vemos manchetes a respeito desse problema político criado ali naquela região. Dividiram a terra que era do povo e deram para 2 povos. E até hoje há disputa e este povo não abre mão desta terra. Os antropólogos, eles costumam fazer trabalhos para descobrir a origem dos povos e tal. E nós temos um trabalho de antropologia escrito que dá a este povo o reconhecimento, que é as escrituras, não é, cooperador?
Isso.
À medida que eles retornam para o lar, a terra está sendo reconstruída, os desertos estão sendo transformados em jardins, as chuvas na Palestina mais que duplicou nos recentes anos, estudos provam isso, a terra está recebendo bênçãos, porque o povo da terra está retornando para o lar. A restauração de Israel, a sua terra, está tornando-se realidade. A restauração final se completará, obviamente, nós cremos nisso, ocorrerá quando Jesus vier. Israel só será reunido, restaurado, de fato, na volta de Jesus. Atualmente, a população de Israel é de 9 milhões de pessoas, das quais 74,5 são judias. Os árabes representam 20,9 da população ali. Os outros 4,6 são representados por cristãos não árabes e outros grupos étnicos. Então, a população que mora em Israel hoje são 9 milhões, só que só 74,5 são judeus. O retorno de Israel à sua terra é um sinal que o retorno de Cristo está próximo. Vamos ler profecias nesse sentido.
Jeremias 33, do 14 ao 17. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar Davi um renovo de justiça. E ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. E este é o nome com o qual Deus o chamará. O Senhor é a nossa justiça. Porque assim diz o Senhor, nunca faltará Davi homem que se assente sobre o seu trono da casa de Israel.
Esta é a promessa de Deus, então se é uma verdade que o reino é nos céus, essas profecias ficam sem cumprimentos.
É verdade.
E várias outras. Deus fala por meio do profeta Jeremias, Jeremias 33, versos 25 e 26, assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, para que não tome da sua descendência, os que dominem sobre a descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Porque removerei o seu cativeiro, Deus diz, e apiedar-me-ei deles. Não são palavras nossas, palavras de Deus. Jeremias 30, verso 9 e 10.
Mas servirão ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhes levantarei. Não temas, pois tu, ó meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei de terras de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro. E Jacó voltará, e descansará, e ficará em sossego, e não haverá quem os atemorize. Nós vemos que hoje o povo judeu ainda não voltou 100%, né, ministro Lucas?
Ainda não vive esse sossego.
É verdade.
Só acontecerá isso na volta do nosso Senhor Jesus. Deus fala por meio do profeta Amós, Amós 9, verso 14 e 15.
E trarei do cativeiro meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão fruto, e plantá-los-ei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor, teu Deus.
Ouça o que Deus disse ao profeta Jeremias, Jeremias 31, verso 35 e 36. Deus falou por meio do profeta Jeremias. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Deus diz, se falharem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Os crentes têm um problema aí, os crentes que não creem na restauração de Israel. O sol deve estar doido, não deve, irmão Giliardi?
Pois é, já saiu do curso.
A lua, né? Ah, deve ter lua agora, não tem não? Você está vendo algumas estrelas? Para ser verdade que Israel não será restaurado, é isso que tem que acontecer. Nós temos que acordar e olhar, tá sol e lua.
É verdade.
Olhar e ver estrelas de dia. Ezequiel 36, verso 24, verso 36.
E vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então saberão os gentios, que tiverem ficado ao redor de vós, que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas, e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, o disse e o farei.
Ezequiel 37, verso 21 e 28. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Louvado seja Deus. A futura conversão de Israel, o retorno de Israel à sua terra, e o seu retorno a Deus, estão juntos, num elo, como uma nação. O retorno de Israel à Palestina é desacreditado muitas vezes. A cegueira, em parte, ainda está presente sobre Israel e é completa. Agora, a plenitude dos gentios ainda não cumpriu, conforme Romanos 11, verso 26. A plenitude significa o completo, o pleno, o cheio. É o estado daquilo que foi feito na totalidade, que atingiu a avaliação ou a medida máxima. A grande tribulação, o tempo de tribulação de Jacó, Jeremias 30, verso 7, ocorrerá sobre os judeus como sua última grande perseguição. Quando Jesus retornar à terra como rei dos reis, Israel o aceitará como o tão esperado Messias. Quando eles verem-no, eles arrepender-se-ão dos seus pecados e serão convertidos a Deus e Cristo. Deus purificará os israelitas de seus pecados e dará a eles um novo coração e estabelecerá com eles um novo concerto. Zacarias 12, verso 6 ao 10.
Naquele dia, porei os governadores de Judá como um braseiro, ardente no meio da lenha, e como um facho de fogo, entre gavelas, e à direita e à esquerda consumirão a todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu lugar, em Jerusalém. E o Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltada sobre Judá. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles, naquele dia, será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como um anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram, e planteá-lo-ão sobre ele, como quem planteia pelo filho unigento, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito.
Temos que os ataques promovidos contra a nação de Israel indicam a proximidade do Amargedom. O profeta Joel, no capítulo 3, verso 1 e 2, Deus fala por meio dele, porque eis que naqueles dias, naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, Deus diz que nesse tempo ele vai congregar as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança a Israel, a quem eles espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Está vendo a indignação de Deus? Repartiram a minha terra. A terra é de Deus. Os homens repartiram. Deus fala que entrará em contenda com as nações. Joel 3, verso 14 ao 17, o verso 20. Multidões, multidões no vale da decisão. Porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua enegrecerão e as estrelas retirarão o seu esplendor. E o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. E os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus que habito em Sião, o meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela, mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Quando diz aqui, cooperador Gilhar, do sol escurecer e tal, e enegrecer, e a terra tremer, acredito que aqui está falando de bombas com poder potente, não é isso?
Isso, porque naquele tempo, ministro, não existiam isso. Então eles deveriam simbolizar de uma coisa que eles conheciam, né?
Com certeza as nações usarão ali os equipamentos e armamentos bélicos de ponta, o que for superior ali. Ezequiel 38, verso 16 ao 18.
Ajuntamento de nações. Subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim. Quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos meus olhos. Assim diz o Senhor Deus, não és tu aquele de quem disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos, que te traria contra eles? Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que a minha indignação subirá à minha face.
Ezequiel 39, verso 1 ao 6, tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Lembra de Meseque, Tubal, lá no princípio de Gênesis?
Isso.
E te farei voltar, mas deixarei uma sexta parte de ti, e far-te-ei subir do extremo norte, e te trarei aos montes de Israel. E com um golpe, tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita, nos montes de Israel, as tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, de toda a espécie, e os animais do campo, te darei por comida. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Deus, e enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguro nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor.
Ezequiel 39, versos do 8 ao 12. Eis que vem, e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Esse é o dia de que tenho falado. E os habitantes das cidades de Israel sairão, e acenderão fogo, e queimarão as armas, e os escudos e as rodelas, com os arcos e com as flechas e com os bastões de mão e com as lanças, e acenderão fogo com elas por 7 anos. E não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo, olha só. E roubarão aos que os roubaram, e despojarão aos que os despojaram, diz o Senhor Deus. E sucederá que naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel. O vale dos que passam ao oriente do mar, e pararão os que por ele passarem. E ali sepultarão a Gog e a toda a sua multidão. Eles chamarão no vale da multidão de Gog. E a casa de Israel os enterrará durante 7 meses para purificar a terra.
São profecias que nós aguardamos o cumprimento. Aí perguntamos, quando será isso? Quando? Deus, por meio do profeta Zacarias, no capítulo 14, verso 3 e 4, ele diz, e o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém, para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte, outra metade dele para o sul. Nós acreditamos que isso vai acontecer na volta de Jesus. Ser irmão de Liard, como aconteceu com os filhos de Israel, com os filhos de Jacó, quando eles estavam num aperto de fome, pareciam que iam ser destruídos, eles vão ao Egito buscar comida. E lá José, como um símbolo do Messias, né? Isso. Que nós temos na profecia, José dá-se a conhecer aos seus irmãos e acode eles, atende a necessidade deles e eles continuam vivos. Desse mesmo jeito, eles também vão reconhecer Jesus, identificar Jesus como o Messias que eles aguardavam e vão também ser acudidos num momento muito difícil. Zacarias 12, verso 1 ao 3 e o verso 9.
Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos em redor e também para Judá durante o cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que as carregarem certamente serão despedaçados. E ajuntar-se-ão contra ela todo o povo da terra. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém.
Não, isso aqui não vai acontecer, não. E aí esses aqui que acreditam na teoria da substituição, como eles explicam isso? Vamos trazer aqui várias profecias a respeito da conversão de Israel. Deuteronômio 30, verso 1 ao 6.
Circuncidar teu coração.
Isaías 4, verso 3 ao 4.
Lavar a impureza.
Isaías 59, verso 20 e 21.
Arrepender da transgressão.
Isaías 60, verso 21.
Será justificado?
Jeremias 23, verso 6.
Judá será salvo.
Jeremias 24, verso 7.
Arrepender de todo o coração.
Jeremias 31, verso 9.
Virão com choro.
Jeremias 31, verso 31 ao 34.
Novo concerto com Israel.
Jeremias 32, verso 37 ao 40.
Dá a eles um coração.
Jeremias 33, verso 8.
Purificar de toda a iniquidade.
Ezequiel 11, verso 17 ao 20.
Um novo espírito em vós.
Ezequiel 36, verso 24 ao 38.
Eu os limparei.
Ezequiel 37, verso 23 ao 28.
Os limpará.
Oséias 3, verso 25.
Voltar para o Senhor.
Zacarias 3, verso 13 ao 15.
Não farão iniquidade.
Zacarias 12, verso 10 ao 14.
Lamento pelos pecados.
Zacarias 13, verso 1 e 2.
Fonte para purificação.
Romanos 11, verso 25 ao 26.
Todo Israel será salvo.
Zacarias 12, verso 10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica. E olharão para mim a quem transpassaram e planteá-lo-ão sobre ele como quem planteia pelo filho unigênito. E chorarão amargamente por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Eles vão reconhecer e vão chorar. Vai saber que aquele que os pais deles recusaram e rejeitaram, de fato é o Cristo. Jeremias 31, verso 9 e 10. Disse Deus, virão com choro, com súplica, os levarei e guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminhos direito, no qual não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, Deus diz. E Efraim é o meu primogênito. Quando fala de Efraim, o meu primogênito, ele está falando de Efraim, quando Efraim seria esparramado por todas as nações. E Efraim misturaria de uma forma muito poderosa, como está lá na bênção de Jacó. Ouve a palavra do Senhor, ó nações, anunciai-a nas ilhas longíquas e dizei, aquele que espalhou Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Futura posição e obra de Israel.
Depois que Cristo houver retornado à terra como rei dos reis e governar as nações com sua igreja glorificada, Israel será exaltado sobre todas as nações. E cumprirá o propósito missionário original de Deus. Jerusalém será a cidade capital do futuro reino de Cristo, Israel, que por século tem sido provérbio e maldição entre gentios, será honrada como a nação escolhida de Deus no reinado de Cristo. Essa é a futura posição e obra de Israel, e nós vamos ver profecias que dão ênfase.
Isaías 66, verso 19 ao 21. Deus diz, porém entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações, a Tarse, Pul, Lude, Frecheiros, a Tubal e Javã, até às ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre os gentios, e trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações, por oferta ao Senhor sobre cavalos e em carros, em liteiras e sobre mulas e sobre dromedários. Trarão ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor. Lembra da pedra que fere a estátua e torna-se um grande monte?
É isso.
como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. E também deles tomarei alguns para sacerdotes, para levitas, diz o Senhor.
Isaías capítulo 2, versos 2 a 3. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a eles as nações. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor.
Isaías 60, verso 1, verso 3 e o verso 21. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Todos os teus povos serão justos para sempre e herdarão a terra, e serão renovos por mim plantado, obra das minhas mãos, Deus diz, para que eu seja glorificado. São profecias futuras. Isaías 61, versos 6 e 7. Porém, vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis a riqueza dos gentios, e na sua glória vos gloriareis. E em lugar da vossa vergonha, tereis vós dupla honra. Em lugar de vossa vergonha, tereis dupla honra. E em lugar de afronta, exaltareis na vossa parte. Por isso, na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Zacarias 8, verso 20 ao 23.
Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão os povos e os habitantes de muitas cidades. E os habitantes de uma cidade irão à outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e a suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão, sim, na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco.
Não, Deus rejeitou seu povo. O fato de nas portas da Jerusalém Celestial ter o nome das 12 tribos de Israel é uma prova de que Deus nunca desistiu de Israel. Apocalipse 21, verso 12, você vai ler isso. As escrituras registram a triste falha de Israel quando permaneceu isolada, mesmo sendo um povo nação missionária. Ela relata o registro trágico do pecado de Israel e a apostasia em relação a Deus. No entanto, as profecias bíblicas mostram a restauração dos judeus de Israel, a sua futura purificação. As escrituras mostram a conversão a Cristo e a sua exaltação entre as nações no futuro reino de Cristo. Israel redimido cumprirá o propósito missionário original de Deus. Conforme Deus disse lá em Êxodo 19, versos 5 e 6, mas agora se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, Deus diz, e vós me sereis um reino de sacerdote, um reino sacerdotal e um povo santo. Essas são as palavras que falará aos filhos de Israel. Infelizmente, a escatologia dispensacionalista, aceita pela grande maioria dos crentes, tem pervertido as escrituras. Vamos trazer aqui, cooperador Giliardi, um resumo histórico do surgimento dessa escatologia. As primeiras ideias dispensacionalistas.
Essas primeiras ideias dispensacionalistas surgiu com Edward Irving, né, em 1792 e 1834. Com certeza, as visões de Margaret MacDonald, que nasceu em 1815 em Port Glasgow, Escócia, e morreu por volta de 1840, contribuiu no sentido reforçar a ideia. Porém, foi na Inglaterra que este ensinamento ganhou força, através do grupo que levou o nome de Irmãos ou Irmãos de Plymouth. Seu principal expoente foi John Nelson Derby. Foi a vida dele de 1800 a 1882. Para a difusão do pensamento dispensacionalista, foi publicada a Bíblia de Referência de Scofield, em 1909, a qual já vendeu mais de 2 milhões de cópias desde então.
João Alves dos Santos escreveu um material intitulado O Dispensacionalismo e Suas Implicações Doutrinárias. Na página 5 ele diz:
Em todo livro de interpretação dispensacionalista que se preze, certamente se encontrará esta regra áurea. Qual regra? Israel significa Israel e igreja significa igreja. O dispensacionalista nega qualquer relação entre Israel do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. E chega mesmo a dizer que não há no Antigo Testamento uma profecia sequer que se refira à igreja. Seguindo a linha da chamada interpretação literal, diz que as profecias do Antigo Testamento foram feitas a Israel como nação terrena e deve se cumprir literalmente em Israel como nação terrena. Os santos do Antigo Testamento não fazem parte da Igreja Universal, a noiva ou o corpo de Cristo. São o povo terreno de Deus enquanto a Igreja constitui seu povo celestial. Tanto Scofield como Schaeffer, líderes dispensacionalistas do modelo clássico, eram de opinião de que a semente terrena, Israel, deverá passar a eternidade na nova terra e que a semente celestial, a Igreja, deverá passar a eternidade no céu.
O João Alves, ele não concorda com a ideia dispensacionalista, ele traz esse material. Romanos 4,13 diz porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei de Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Eles querem ser herdeiros, crentes de Abraão hoje, filhos na fé de Abraão, mas não acreditam não, que eles são herdeiros do mundo, eles querem ir para o céu. Gálatas 3, verso 27 ao 29, porque todos quanto fossem batizados em Cristo, que é o caso dos crentes que dizem que foi batizado em Cristo, já vos revestiste de Cristo. E nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendências de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Os crentes querem ser de Cristo, mas querem ir para os céus. Jesus não prometeu isso. Vamos continuar lendo o que escreveu João Alves, o dispensacionalismo e suas implicações doutrinárias na página 19.
Segundo esse sistema de dispensacionalismo, a igreja não foi profetizada, nem prevista no Antigo Testamento. Por força desse pressuposto, seguem-se outras conclusões. Que o período da igreja é um parêntese, longo parêntese, no programa principal de Deus para o seu povo especial, os judeus, que a igreja só teve a sua vez, porque Israel rejeitou a oferta do reino que lhe foi feita por ocasião da vinda do Messias. Que o reino de Deus, que pode incluir a igreja, não é a mesma coisa que reino dos céus. Que o milênio será o cumprimento da promessa do reino dos céus, ou seja, davídico, né, segundo esse pensamento, e que o modo de salvação, aceitação por Deus, na dispensação do reino é obediência à lei, enquanto que na igreja é a fé, que se Israel tivesse aceitado a oferta do reino, a cruz de Cristo teria sido evitada. Olha só, que Deus trata a humanidade de diferentes modos, salvificamente de acordo com a cada dispensação. Vê-se que a doutrina principal do dispensacionalista é a da inteira separação entre Israel e Igreja, tudo ou quase tudo o mais dependendo e girando em torno desta questão. Se pudermos demonstrar que Israel e Igreja não se contrapõem um ao outro, mas só interrelacionam e podem até serem identificados entre si, todo o sistema cairá de uma só vez, afirma João Alves dos Santos.
Então é isso, se demonstrarmos que Israel e a igreja não se contrapõem um ao outro, mas que se interrelacionam, pode ser identificado entre si, todo o sistema do dispensacionalismo cairá de uma só vez. E é isso que nós vamos mostrar em um estudo futuro. Foi interessante trazer o que pensam eles, né? Mateus 21, verso 42 ao 43, Jesus disse aos seus conterrâneos, nunca lesse nas escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo, pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Porquanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu o seu fruto. Essa nação que deu o seu fruto aqui, que está falando aqui, não se trata de uma nação, mas se trata de um povo que forma o corpo de Cristo. Atos 20, verso 24 e 25.
Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto.
Nosso irmão Paulo pregava o reino de Deus. Zacarias 1, 14, o anjo que falava comigo disse, clama dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião. Vamos terminar mostrando a importância de Jerusalém, Zacarias 8, verso 3. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade e o monte do Senhor dos Exércitos, o monte santo. Amém. Zacarias 2, verso 8 ao 13, você pode ler aí. Deus diz assim, exulta-te e alegra, filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor, e naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti e saberás que eu sou o Senhor dos Exércitos, que o Senhor dos Exércitos me enviou. E então o Senhor herdará Judá como sua porção na Terra Santa e ainda escolherá Jerusalém. Cala-te toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Isaías 2, verso 1 ao 4. A palavra que viu Isaías, respeito de Judá e de Jerusalém, acontecerá nos últimos dias, é nos últimos dias, que firmará o monte da casa do Senhor por cima do cume dos montes e se elevará acima dos outeiros. Concorrerão a ele todas as nações e irão muitos povos e dirão, vinde, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre muitas nações, repreenderá muitos povos, e os povos converterão as suas espadas em enxadões, as suas lanças em foices. Leia Isaías 62, verso 1 ao 12. Com todo cuidado, diz assim o verso 3. Jerusalém será uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do seu Deus. Deus não daria descanso até que ponha Jerusalém por louvor à terra.
Tão louvado seja Deus.
Vamos estar orando em nome de Jesus. Eterno e soberano Deus, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, te agradecemos pelas palavras do Senhor transmitidas por teus santos profetas, ó Eterno, por encher nossos corações de esperança e saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. E assim nossos corações é movido para uma fé verdadeira, para uma fé alinhada com a vontade do Senhor transmitida a nós por meio dos seus santos profetas. Agradecemos por mais um programa, agradecemos ao Senhor pela participação de cada um dos nossos ouvintes, estendo as suas mãos de poder sobre a vida de cada um, abençoando cada um naquilo que cada um necessita. Nós apresentamos cada pedido de oração nas mãos do Senhor, e o Senhor possa atender cada um, ó Eterno, dando aquilo que cada um necessita e precisa. Agradecemos, ó Eterno, por tua palavra, pela bondade do Senhor em revelar o teu querer a nós e pela esperança que temos na vinda do nosso Senhor Jesus e na inauguração do reino milenar messiânico, levar a terra ao estado original, o qual o Senhor desejou e deseja. Te agradecemos por tudo e terminamos orando, lembrando sempre, venha o teu reino, para que a tua vontade, ó Eterno, seja feita na terra, como ela é feita nos céus. Te agradecemos por tudo no nome poderoso de Jesus o Cristo e rogamos por cada ouvinte, abençoe cada um na necessidade que tem. Abençoe cada um, que a palavra do Senhor possa frutificar no coração, trazendo, ó Deus Eterno, a liberdade e a liberdade que vem por meio do conhecimento da verdade. Assim nós agradecemos no nome poderoso de Jesus o Cristo. Amém. Amém.
Fiquem com Deus, que a paz esteja com vocês. Encerramos o programa A Luz das Escrituras em nome do Senhor Jesus. E a paz esteja contigo, querido ouvinte.
Paz seja convosco.
Você ouviu o programa A Luz das Escrituras, série Profecias Bíblicas. Rádio Encontro com Deus, a rádio de quem crê na palavra.